Oraculo materno.
Oraculo, oraculo materno.
Oraculo. Oraculo materno.
Oraculo materno.
Bem-vindos à edição especial do Oráculo Materno Séries.
Nelas vamos trazer casos da vida real contados por nossos ouvintes, amigos e amigas. E o seu relato poderá fazer parte do nosso repertório.
É só mandar a tua história para contato@oraculomaterno.com.br ou através das nossas mídias sociais.
E não esqueça de entrar no nosso site www.oraculomaterno.com.br.
Vem com a gente!
Ouvintes queridos, tudo bem? Estamos aqui com o segundo episódio dos nossos...
Das nossas séries.
Das nossas séries, falando nessa série, falando sobre o puerpério na visão dos homens. Estou aqui com a Veridiana e com o Mal. E é isso aí, quem que vai ler esse?
Eu vou ler o próximo relato. Estamos aqui com o segundo relato encaminhado aí pela galera. O Maurício extraiu da roda dele, vamos lá.
Vamos lá.
Imaginem que eu sou um homem, tá? Porque eu vou reler o relato de um pai. Mas eu vou fazer com a minha voz. A gente falou no episódio passado do relato do Marcos, nome fictício. Isso. Então vamos manter esse padrão dos nomes inventados. Já que o Marcos disse que não tem família aqui em São Paulo, queria colocar um fato importante na fase do puerpério que aconteceu comigo e com a minha companheira. Meu nome é Lucas e sou pai de uma menina de 1 ano. Amigos, os pitacos de família. Oh, coisa difícil ter que lidar com os pitacos de sogra e sogro, mãe e pai. Só pra você ter uma ideia, depois que chegamos ao hospital com a minha filha, na minha mãe, ela me ligou 18 vezes pra saber se a neta estava bem, se já tinha feito cocô, se tinha pego o peito, se tinha tomado banho. E ela queria saber até se a luz do quarto estava adequada. Tudo bem querer saber se está bem, eu acho até legal, mas... Quando não vem com conselhos e pitacos, imagina 18 pitacos em um dia. Acho que eu e minha companheira nos unimos muito na fase do puerpério por querer evitar os pitacos. Fazíamos uma força-tarefa contra os pitacos de família. Lucas, amei o seu relato. Gente, o que são... Eu adorei, assim, o que são os pitacos de família e não só e da família.
É, alheios.
De qualquer um que...
Qualquer um.
Tem um filho, ou então que nem tem um filho, que vem aqui naquela, desculpe o termo, cagação de regra sobre como lidar com o seu filho.
Sim, sim.
Mal, o que você sentiu quando você ouviu esse cara falando? Você se viu nesse cara?
Na verdade, assim, não só eu, como a roda toda se viu na pele desse cara, né? É que assim, só o Marcos que não se viu porque a família dele não estava aqui, mas provavelmente amigos também tinham dado pitacos. Eu senti que nessa hora desse relato, todo mundo pôs a mão na cabeça assim, e falou assim, nossa, é verdade, isso é super verdade,
sabe? É super verdade.
Então, isso não é nem só comum pro homem, mas para a mulher também.
Muito mais para a mulher.
Muito mais para a mulher. E eu acho que assim, o relato dele... Ele fala muito sobre a família e a mãe, né? Como a mãe ligou 18 vezes pra ele. Eu acho isso muito louco. Eu estudando ancestralidade, eu entendo como os nossos pais, eles se importam também com os netos. Mas, cara, conselho de mãe e pai... Normalmente não tá muito alinhado com o que a gente quer, né?
São gerações diferentes, são fases diferentes e formas diferentes de paternar e maternar os filhos, né?
É muito diferente.
Esse relato aí, depois teve um outro rapaz que ele falou que quando ele chegou do hospital, a mãe dele queria ir junto pra casa com a filha, né? Então imagina, a mulher depois do parto, o pai... perdido também, e aí a mãe do pai queria ir junto também, pra, sabe, tipo, ver, ó, tá tudo em ordem, tá tudo em ordem.
Será que vocês estão sabendo cuidar da minha neta?
Justamente, justamente.
É muito louco.
É muito louco. E esse cara, ele falou assim que depois que a filha fez 3 anos, ou 3 anos não, desculpa, 3 meses, a mãe dele queria dar chazinho pra criança, Porque é uma coisa, uma coisa que
da época.
Os avós foram ensinados, né? E uma criança de 3 meses, você não vai tomar chazinho, né, cara?
Tem um lance assim, né? Se você escolhe usar a fralda de pano, é o pitaco porque você tá usando a fralda de pano. Se o bebê tem uma assadura, é o pitaco porque você não lavou ou não limpou ou não passou a pomadinha direito. É o pitaco do por que você vai usar Veleda se eu usei hipogloss? É o pitaco do por que lencinho umedecido se eu limpei com um chazinho de camomila?
Justamente.
E pra mim, o que bateu lendo o relato é como a gente deve se posicionar com relação a esses pitacos. Porque a gente tem que se posicionar.
Sim.
A gente tem que assumir a nossa autonomia pra errar e aprender e acertar e errar de novo com os nossos próprios filhos.
Sim.
E, cara, numa boa, você nunca deu pitaco na vida de ninguém? E você? Opa. Eu já dei vários. Então, assim, a gente também faz como os nossos pais.
Sim.
Porque a gente sempre vai achar que o nosso jeito de fazer é legal, porque foi legal pra gente.
Sim,
claro.
Então,
claro.
Uma situação que eu vejo desse relato. Primeira, como evitar e como se posicionar com relação ao o seu pitaco está enchendo meu saco, eu não quero ouvir. 2, como dar o pitaco na vida do outro também, porque você quer falar o que foi bom, o que você fez. Será que aquela pessoa tá pronta pra ouvir? Será que é o momento de você dar o pitaco?
Possivelmente
você tem intimidade com aquela pessoa pra dar o pitaco? Porque a gente dá o pitaco o tempo inteiro. Eu no do João, você no do Pietro,
sim,
e o Jasmin, e a gente vai conversando, mas não é no sentido de dar pitaco, mas você já tentou isso?
Dividir informação.
Compartilhar.
Eu tava com o Mal outro dia aqui mesmo, perto, e a gente tava vendo um pai com uma criança e falando, e eu não fui no sentido de dar pitaco, mas enfim, de dividir e colocar algumas informações, e eu percebi rapidinho que eu tinha que ficar quieto e mudar
outra,
de assunto.
No ouvido de quem recebeu, soou como pitaco.
Sim.
Muito embora a tua intenção não seja do pitaco.
Terminamos a conversa quando ele falou assim: ih, meu filho já tem 1 ano e meio, já tem advogado.
Pois é.
Eu falei, não, ele não tem advogado. Desencana, então, vamos mudar de assunto.
Então é super curioso, assim, o lance do fato da gente se incomodar com as pessoas se intrometendo e dando todas as soluções possíveis e factíveis, e às vezes nem são possíveis e factíveis. Mas lembrar que a gente também comete esse deslize.
Sim.
De dar o pitaco na criação alheia.
O relato do Lucas, eu acho interessante um outro ponto também, puxando o gancho da Veri, que assim, ele não fala muito sobre o período do puerpério, que talvez na visão dele também seja um período de 40 dias, assim como o Marcos relatou. Mas ele fala muito sobre como o casal se uniu no período puerpério, contra os pitacos, né?
Se o casal, no meu caso foi assim, por exemplo, se o casal tá bem conciso, tá bem certo do caminho e consegue avaliar o que aconteceu sem culpa, tipo, tá todo mundo vindo falar, mas e tá certo, estamos aqui, eu não fui amamentado e tô aqui, tudo bem, forte, né, aquelas papas que a gente ouve.
Sim.
Se a gente consegue se unir e falar assim, não, a gente está consciente, firme desse nosso caminho, acaba tendo uma união. Eu até falo bastante que mesmo separado, uma coisa que a gente tem bom em comum com a mãe do João é que a gente combina no caminho dele. Uhum. Então a gente ouve realmente, ouvia muita coisa, ela deve ouvir, eu ainda ouço, meu pai outro dia falou de pra cortar o cabelo dele, não sei o quê. A gente ouve e fala, tá bom, deixa pra lá.
É.
E vai levando, até porque você vai vendo. Quanto mais você vai criando intimidade com seu filho, e aquela intimidade de observar, né?
É.
E não já sair fazendo, não já vamos dar banho, já vai. E assadura, já tá passando o negócio anti-assadura, mas nem teve assadura ainda.
É.
Espera vir a assadura pra passar. Enfim, essas intervenções, a gente sempre foi contra muitas intervenções, apesar de termos sido criados com intervenções, né? A nossa sociedade é toma um remédio pra... Você tá quase... Vai comer sua feijoada aqui das e depois você toma um remédio, em vez de não comer a feijoada. Mas enfim, tô mudando um pouco
mas
aqui de assunto.
Mas voltando aqui, puxando o gancho de novo, é uma sinuca de dois bicos, né? Porque se o casal tá bem alinhado no que acredita, na linha de criação que acredita, eles conseguem se unir contra os pitacos alheios e absorver o que precisa e tirar fora o que não querem. Agora, quando o casal não está alinhado, quando a mãe pensa de uma maneira e o pai pensa de outra, aí vem a mãe da mãe dá um pitaco, a mãe do pai dá outro pitaco, são totalmente diferentes, você causa um turbilhão emocional na vida desse casal.
É.
Porque vai a mulher defender a mãe, que sim, tá ajudando, que tá nanã. Aí vai o pai defender a mãe dele, que também tá ajudando, e ninguém chega no consenso. Então, é legal essa estratégia de vamos nos unir contra os pitacos, mas por que que isso dá certo? Porque talvez a estratégia do casal seja alinhada, né?
Sim. É. E a estratégia do casal para ser alinhada precisa de muita informação e comunicação.
Então, dica que eu dou desse relato como mãe, né? Depois vocês dão a dica com o pai. Primeiro, estabeleça com o seu companheiro ou companheira o que seria o legal para o filho desse casal, para depois poder se voltar contra o que vem de fora.
Sim.
Porque se você não se alinha dentro de casa, você não vai conseguir vencer o que vem de fora.
Uhum.
Então, esse é um conselho que eu daria. Tipo, eu não consegui isso no meu puerpério. A gente tinha muita divergência.
Sim.
Para um caramba. Né? Como muitos casais têm.
Sim.
Eu acho que se eu pudesse dar uma dica de como se livrar dos pitacos, primeiro, o que a gente pensa em relação à amamentação, tipo de fralda, rotina ou não, vai sair ou não vai, põe toca ou não põe, pra depois ouvir o que a galera diz fora e saber como descartar o que não serve, né? Então,
sim,
eu acho que é casal alinhado.
É.
Você, Dai, o que você acha?
Não, eu acho que é muito isso aí também. É importante esse alinhar, é importante a gente prestar atenção de não ficar dando pitaco nas coisas, mas acho super interessante. Eu gosto de conversar, então acho legal uma conversa onde ninguém está se protegendo, onde eu não estou julgando ou culpando. É uma conversa ali que tá acontecendo, né? Não é sem mais, é só, poxa, observei isso acontece com meu filho, e saber que essas coisas também vão mudar, né? Você não vai estar sempre fazendo a mesma coisa, aquilo vai acontecer, e os pitacos são interessantes, serem ouvidos, e sempre com esse fundo, pô, mas foi assim que eu te criei, porque muitas vezes com o pai, né, vem falando, não, tudo bem, me criou assim, mas tem várias maneiras de ser criados, e essa foi a que a gente escolheu, e cada dia mais, se o casal tá firme na educação, na criação, eu acho que o exemplo do filho depois vai mostrar que tava tudo, sim, certo.
Exato. E você, Mal?
Eu acho uma coisa interessante do relato, a gente tá falando de pitacos que são ruins, mas nesse caso, o pitaco foi uma boa, né? Porque eles se uniram, né? Contra os pitacos, né? Então foi uma coisa que uniu mais o casal, contra um parâmetro que eles não achavam correto, né? Então, é isso. Mas uma dica que eu dou, e eu acho que isso é válido para todo mundo que tem pai e mãe, é que vai acontecer.
Vai.
Então, é assim, quando nasce um pai e uma mãe, nasce um conjunto de coisas em volta. E você tem que se preocupar com a criação do seu filho e a criação do seu pai também.
É.
Ou da sua mãe, né?
É.
Então, cara, não é um filho só que nasce. São vários filhos que nascem.
São vários.
E entender que eles, na época deles, eles fizeram melhor. Então, talvez eles não consigam também passar isso para vocês, para a gente, de uma forma que soe como uma ajuda, né? Parece que...
Uma interferência mesmo, uma regra.
Soar como um pitaco e falar, porra, minha mãe fez daquele jeito...
É, a gente abrir a cabeça aqui e tirar esse pitaco, porque é uma coisa pejorativa, e encarar como um carinho.
É isso.
Que a gente pode absorver ele ou não.
É isso.
Né?
E você
é isso.
Se posiciona, você aceita o que te cabe, você rejeita o que não te cabe, e se posicione, por exemplo,
sim,
a história do chazinho que você falou, né? Não, mãe, não vou dar chazinho, porque não vou dar nada, nem de leite materno até os 6 meses, e ó, vamos fazer assim, pra gente ficar legal, não vamos mais conversar sobre o chá, se posicionar amorosamente,
sim,
às vezes é difícil, você tá puto, né, mas amorosamente falar, mãe, esse conselho eu não vou seguir, porque isso, aquilo, mas aquele outro que você deu legal, valorizar os pitacos bacanas,
sim,
pra não afastar esses avós dessa rede de parentalidade,
sim,
né,
sim.
Então, se posicionar com amorosidade.
E se posicionar do que você realmente quer e até onde a sua mãe, seu pai ou sua tia podem chegar, né?
Exato.
Porque tem aquele lance do respeito. Não adianta nada você falar, olha, mãe, eu vou me posicionar em relação ao chá. Aí você, por algum motivo, tem que deixar seu filho lá na casa da sua mãe e ela...
Vai dar o chá escondido.
Vai dar o chá escondido, entendeu? Aí é transgredir uma barreira de respeito que você...
É a famosa imposição de limites.
É.
Você tem que impor os seus limites.
É isso.
Para que você possa confiar a guarda do seu filho a quem quer que seja.
Justamente.
A babá, a vizinha. Eu tinha uma vizinha que entupia o Pietro de besteira e falava pra mim, você deixou ele comigo, você tá ferrado, me entupia ele de besteira. E eu precisava dela, então, top aí, o que eu vou fazer? Ela não seguia os meus limites. E assim, tive que lidar com isso. Parei de brigar com a mina, beleza, então, ei, a tia fulana chegou, Pietrão, uhul, fim de semana besteira, a mamãe tá em Recife dando aula, e era isso.
Então, eu acho que isso vai existir, sabe?
Sempre.
A dica que eu dou é que você conviva com isso, porque isso vai existir, se você precisar de uma rede de apoio, é isso.
Certo, galera? Finalizando aqui o segundo relato da nossa série, o Puerpério na Visão dos Pais. Lembrando a vocês que podem participar mandando o seu relato para onde, André?
Para o Facebook, no direct do Instagram, no Messenger do Facebook e também no contato @oraculomaterno no nosso site www.oraculomaterno.com.br.
Isso. contato@oraculomaterno.com.br. Mande o seu relato pra gente ou venha gravar conosco.
E pensando um pouco bem, esse relato não tem muito a ver com o puerpério na visão do homem, né?
Mas tudo bem.
Na verdade,
tem, porque é um anseio do puerpério também. Que isso atrapalha o bem-estar do puerpério.
Sim.
E essa afinidade do casal durante o puerpério.
Na verdade, sim. A ideia, eu acho que mais interessante desse relato é que eles se uniram, porque o puerpério talvez não tivesse existido, porque eles se uniram contra um pitaco.
Não, o puerpério existiu anyway, mas talvez ele tenha sido mais leve.
Ok. É isso aí.
Finalizou? Valeu, galera.
Valeu, galera. Até a próxima. Uhul!